A tua rádio Alvorada apresenta... Aqui é o meu lugar, 11ª temporada. Nos próximos minutos, você vai conhecer a história de mais uma família protagonista do desenvolvimento rural da nossa região. Patrocínio Coasa, HCR Hospicard, Posto do Décio, Beluno, Segala Assessoria Contábil, Extrapação Comércio de Mudas, Seibel Clínica Médica, Prefeitura Municipal de Siríaco, Protege Nutrição Animal e Rogério Vídeos. Aqui é o meu lugar. Apresentação José Maculã.
Amigos, muito bom dia, que bênção estarmos no aconchego de mais uma família, desta vez família Vans, comunidade São Caetano Marau, seu Hildebrando e dona Rejane, os pais do Gilney, juntamente com sua namorada, a Mariane, e a vovó dona Lídia, uma linda propriedade por aqui, com o capricho e a paixão por orquídeas, aliás, que belas orquídeas que encontramos por aqui também. Mas por aqui a lida mesmo fica na produção de grãos, gado leiteiro, e agora o desafio na produção do famoso lúpulos, que são os insumos para a fabricação de cerveja. E que cerveja, gente! Seu Hildebrando, até pesquisei aqui, né, para saber o significado do seu nome. O nome Hildebrando tem origem germânica e significa aquele que combate com a espada. Só vi um, né? Ou o guerreiro famoso. É um nome forte e tradicional, associado a características como coragem, determinação e liderança. Aliás, coragem por aqui o que não falta, né? Porque hoje trabalhar no agro tem que ter muita coragem, além da sabedoria, das novas técnicas, enfim. Mas muita coragem, persistência, é o que se percebe aqui na família Vans, na comunidade de São Caetano Marau. Seu Hildebrando, muito bom dia para o senhor. Obrigado pela sua hospitalidade. Bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Tudo bem com o senhor?
Vamos levando.
Família Vans é daqui mesmo?
Isso, daqui de São Caetano mesmo. Fomos criados aqui mesmo.
Família numerosa?
Não, pequena. Pai tinha só duas irmãs e tem dois filhos só. Por enquanto.
O senhor nasceu aqui, cresceu aqui?
Nasci aqui e estou ainda aqui. Estou com as raízes cravadas aqui, não sai tão fácil daqui, né?
É bom de ficar por aqui, seu Vans?
É bom, temos que ficar aqui, né? A nossa vida, eu acho que começou aqui, né? Tentando umas coisas ali, agora com essa nova coisa para fazer ali por causa do lúpus, e vamos ficando por aqui nessa propriedade por enquanto.
Falei que o seu nome, uma das características é a questão da coragem. Tem que ter coragem por aqui, né?
Bastante, né? Tempo muda bastante, né? Clima e não é fácil, né? Tipo, colono e agro é uma peleia, né? Não é fácil não, mas vamos levando, né?
Tá certo. Dona Rejane está por aqui, né? Feliz da vida. Aliás, é a Dona Rejane das Orquídeas. Bom dia, tudo bem com a senhora?
Bom dia, tudo bem.
E essa paixão pelas orquídeas, hein?
Ah, faz tempo que eu tô teimando com isso. No começo não foi fácil. Mas agora eu descobri o segredo, daí só vai.
Faz tempo que lida com isso?
Ah, deve fazer uns 30 anos.
30 anos?
Teimando, né? A geada um ano leva no outro. A chuva, mas tô cuidando.
A senhora falou descobrir um segredo. Qual é esse segredo, hein?
O segredo que eu descobri que ela precisa... A gente precisa achar o lugar para ela.
Um cantinho dela.
É, até você adaptar ela ao ambiente não é muito fácil, mas daí depois vai.
Quantas a senhora tem aqui de espécies?
Ah, eu não faço ideia, porque eu tenho de mini, de micro, tenho várias espécies de maiores.
A senhora vende elas depois ou não?
Algumas que eu tenho duplas, eu vendo.
Dá de presente para os visitantes ou não?
Às vezes a gente pode oferecer algum.
Quanto de aniversário, melhor ainda, né?
Então tá.
Que família a senhora é?
O meu pai é Bortolim e mora em Passo Fundo. A minha mãe é Mangoni, ali de São Pedro do Jacuí.
Feliz da vida por aqui, dona Rejane?
Ah, depois que eu casei, a gente assume o compromisso e responsabilidade. Tem que ficar, né?
Depois que casou, fica melhor, então?
Ah, sim.
Que bom saber disso, né? Meu amigo Gilney está com a gente aqui ao redor de um fogo, né? Aliás, cada estação tem a sua peculiaridade, também a sua beleza. O inverno também tem a sua beleza. Cara, muito bom dia para você. Bem-vindo aqui hoje.
Bom dia, tudo bem, Maclã? Gostaria de agradecer a oportunidade que vocês estão proporcionando para a gente. E muito, seja muito bem-vindo.
Ah, que bela propriedade, parabéns aí pela propriedade, pelo capricho que vocês têm aqui na propriedade. Bom, vocês trabalhavam com o que antigamente aqui, hein?
O pai e a mãe aqui, eles sempre tiveram... Antigamente tinha aviário, e aí, mais recentemente, a gente parou com a produção no aviário, e daí tem gado leiteiro e grãos, soja e milho. Daí, na parte do... no inverno, acaba ficando... umas terras para propriedade, pasto para gado leiteiro. E aí no verão uma parte vai para milho, para silagem, e uma parte vai soja.
Bom, por que que teve essa parada com o frango, hein?
Ah, essa parada com o frango aconteceu... não foi muito uma escolha definitiva. O pai acabou se machucando e daí eu trabalhava em Marau. E daí, como o pai tocava praticamente o aviário, ele e a mãe sozinho, daí com um a menos, tipo, se tornou mais difícil, né? Aí a gente optou por parar um tempo e acabou sendo definitivo.
Tens alguma formação hoje?
Eu formei tecnólogo em fabricação mecânica, na UPF.
Opa, um pouco diferente do que você faz aqui hoje, ou não?
Ah, totalmente diferente. Na verdade, na época que eu estudava, eu fui trabalhar em Marau, eu trabalhei... 13, 14 anos em Marau como projetista numa metalúrgica. E daí eu já não me encontrava mais tão realizado no trabalho e eu acabei vindo buscar outras formas de viver aqui no interior.
Enquanto estava em Marau, por exemplo, né, essa experiência que foi importante na sua vida, na sua carreira, aí, sonhava um dia voltar para cá, investir aqui na propriedade?
A gente sempre soube que tinha terra aqui, né? De qualquer forma, eu tenho mais um irmão... A gente sabe que vai ficar para nós, né? Então, no momento, o pai e a mãe sempre incentivaram a gente a buscar estudo fora, buscar conhecimento. E foi uma fase, né? Eu fui trabalhar na cidade, só que como a gente sabe que tinha terra aqui, uma possibilidade de retorno sempre existia, né? No momento que eu fui para Marau, não era a ideia voltar, mas com o passar do tempo, foi se encaminhando e paramos aqui agora.
Maravilha. Mariane, vem cá, chega mais aqui. A Mariane que é namorada do Gilney. Mariane, tudo bem contigo? Bom dia, bem-vindo com a gente aqui hoje.
Bom dia, Maculã. Bom dia aos ouvintes da rádio.
Você é Mariane do quê?
Mariane Deitos.
Deitos?
Isso.
Daqui mesmo?
Daqui de Marau.
É? É. Já se conhece há muito tempo, já?
A gente se conhecia no ensino médio, assim, mas não éramos próximos. Depois que a gente foi se reencontrar... quando já tinha se formado na faculdade, eu Gilney, né? Eu saí da faculdade, fiz engenharia, mas saí da faculdade porque minha família tem restaurante, né?
Sim. Você é da cidade, é isso?
Isso.
E agora no campo?
Agora no campo.
E essa mudança na sua vida aí, como é que aconteceu isso, hein?
Então, eu sempre gostei bastante de natureza e depois que conheci o Gilney e comecei a vir para o interior, assim, a gente vinha no final de semana, a gente vai se apaixonando, né? A nossa ideia, hoje a gente ainda não tem uma casa aqui, mas a nossa ideia é...
Sim. Quando vocês se conheceram, vocês estavam na cidade os dois, isso?
Isso.
Uhum. E aí quando você viu que ele decidiu vir para cá, balançou para ti ou não? Ou você agarrou essa oportunidade?
Não, eu agarrei essa oportunidade porque... como eu já passei por isso dessa mudança de carreira, né? Eu vi que, por exemplo, o Gilney não era feliz fazendo o que ele estava fazendo antes, né? Então eu incentivei ele a mudar mesmo, a procurar uma coisa melhor, porque eu acho que não dá pra gente viver a vida na nossa zona de conforto, né? Por medo de mudar. Era uma coisa nova, né? Uma coisa nova. Mas que eu confio que vai dar certo desde o começo.
Valeu a tua faculdade?
Valeu, com certeza. Os 3 anos de faculdade, eu sempre digo, nunca é tempo perdido, né? A gente sempre tira alguma coisa das coisas que a gente faz, das pessoas que a gente encontra na vida, então nunca é tempo perdido.
Que maravilha. Hoje o prazer de estarmos no aconchego da família Vans, comunidade São Caetano Marau. Pausa comercial, já voltamos, é rapidinho.
Você está ouvindo Aqui é o Meu Lugar, 11ª temporada. Oferecimento Coasa, cooperar para desenvolver, de geração em geração. Seibel Clínica Médica, um novo conceito em cardiologia e medicina interna. Posto do Décio em Casca, muito mais do que abastecer, a gente faz grandes amigos. Beluno Indústria de Alimentos, qualidade, sabor e tradição. Extrapasson Comércio de Mudas, também com o mais lindo cactário da região. Segala Soluções Contábeis, comprometida com a segurança e crescimento dos negócios de seus clientes. HCR Hospicard, o cartão para toda a família. Prefeitura Municipal de Siríaco, nosso povo, o maior patrimônio. Protege nutrição e saúde animal, protegendo a nutrição em todas as etapas. Rogério Vídeos, empresa especializada em filmagem de eventos. Realização Tua Rádio Alvorada, a rádio do teu tempo.
Família Vans, com a produção de grãos, leite e agora investimento firme na produção de lúpulos, que são os insumos para a fabricação de cerveja. Pois quero saber se o pessoal aqui gosta de cerveja ou também de vinho, né? Já que o pessoal também produz aqui um vinho crioulo. Meus amigos da Emater, como sempre, grandes parceiros, gratidão pela parceria. Edivane Ferro, nesta manhã fria, está com a gente, chefe da unidade Emater Marau. Como falei no começo, de que cada estação tem a sua beleza, não é mesmo? Bom dia, bem-vindo aqui outra vez.
Bom dia a todos os ouvintes. Obrigada pela oportunidade de estar participando deste momento. E realmente, né, o frio é necessário, a gente precisa dele, que ele venha na época certa, né, não fora da época, para que a gente tenha esse descanso, essa pausa nas estações, nas cultivares também, nas culturas, para posterior, início de primavera, a gente conseguir ter altas produções.
Bom, Edivane, eu sei que ao longo dos anos a Emater está e esteve sempre ligada a muitas culturas, né? E a cultura aqui, no caso de São Caetano, família Vans, questão da produção de lúpulos, hein? É algo novo para vocês também ou não?
Sim, é algo novo. Até quando o Gilney nos procurou, olhei assim, tem certeza? Ele disse sim, já conhecia, já tinha pesquisado, já tinha visitado produtores, já tinha estado em dias de campo também. Daí a gente entrou com os projetos de crédito, toda a parte de investimento, né, auxílio nessa, na documentação. O Gilney é um jovem que inicialmente não tinha a CAF, né, que é a Carta de Aptidão ao PRONAF, então toda essa orientação para buscar essa parte documental para enquadrar nos projetos de investimento, a gente fez, acompanhou desde o início. E é uma cultura nova aqui para a nossa região, também serve como uma oportunidade, né, para outros produtores investirem ou se espelharem nisso e traz também como um exemplo pensando em projetos futuros.
Marau seria a primeira família a produzir isso?
Primeira família a produzir isso. Então é pioneira não somente no município de Marau, mas também na região aqui nos municípios próximos.
Abre caminhos, na verdade?
Abre caminhos. A cultura do lúpulo, ela não é tradicional nossa aqui, então é oportunidade que vem, que abre caminho para outros produtores investirem e terem esse retorno financeiro também.
O nosso clima ajuda na produção dele?
O nosso clima, o lúpulo, ele está adaptado à nossa região, né? Não é tradicionalmente produzido aqui, mas ele se adaptou e ele consegue sim trazer bons resultados.
Que região se tem lúpulos hoje aqui no estado? Temos no estado também ou não?
Tem um produtor que tinha em Lagoa Vermelha, região de Getúlio Vargas, região mais central, né? Então, Santa Catarina são regiões que estão explorando mais.
Como é que é essa plantinha aí, para quem não conhece?
Então, o lúpulo é uma planta perene. Para ter uma muda, ela é feita por estaquia, não dá semente. E todas as plantas que são produzidas, que produzem as flores, elas são fêmeas. Os machos, eles são usados para tirar mais muda ou para cruzamento genético. Daí todas essas que produzem as flores, que vão principalmente para a cerveja, são fêmeas. Daí a flor é uma planta que ela cresce de 6,5 metros a 7 metros de altura. E no início, quando a gente planta a muda, o primeiro ano dela, ela é para fortificar a raiz. Então ela faz bastante rizoma no solo e daí é muito importante ter irrigação e para aumentar a produção é necessário iluminação também.
Você falou 6 metros de altura.
Isso, de altura. Ela é uma trepadeira, ela é tipo um cipó e aí todo ano ela cresce do chão até os 6,5 metros, 7 de altura. Daí quando ela faz a flor, que a flor ela tá num ponto nem seco e nem verde, é colhido, corta o pé inteiro, no próximo ano ela rebrota. Ela sempre vem do chão até o topo, toda a safra.
Então você corta o pé, não precisa subir no pé então.
Não, corta o pé inteiro.
E daí retira?
Isso, tira só a flor. Caso faça uma separação da folha do
ciclo. Tudo manual?
É, existe maquinário já. A gente não tem ainda, mas a ideia...
Vamos chegar lá, né?
Vamos chegar lá. Essa primeira vez a gente acabou fazendo tudo manual. Como a primeira safra, ela... Como eu plantei elas em outubro, ali pela metade de janeiro ela já havia florescido e estava na época de tirar as flores. Aí como o primeiro ano ela é para fortificar a raiz, a gente acabou fazendo todo esse processo manualmente. É bem trabalhoso fazer manual.
Qual é a tua área de plantio hoje aqui?
Hoje tem 1 hectare. Tem entre 3.000 e 3.200 plantas.
Como é que você planta ela? Em carreira? Espaço?
É em carreira.
Espaço?
Isso, a gente plantou a 90 centímetros de distância cada uma, numa linha, e entre 3 metros cada linha. E daí a estrutura dela é similar a um parreiral, só que em vez de ser nos 2,5 metros, 3 de altura, que é feito um parreiral, é a 7 metros de altura do chão.
Uhum. Tudo com estacas?
Tudo com estaca, poste e arame, tudo... É um parreiral mais alto.
Ela cresce rápido?
Cresce rápido. Ela, quando ela brota do chão, ela tem, pode crescer, dependendo do período de luz do dia, até 30 centímetros num dia.
Existem várias variedades ou não?
Existem várias variedades. Eu aqui na propriedade tenho 4. Plantei 4 variedades, mas existem inúmeras.
E vem da onde isso? Essa semente, essa plantinha?
Essas mudas, eu tenho a variedade aqui, algumas americanas e algumas alemãs. Só que nem todos os tipos de lúpulo que existem no mundo é permitido plantar no Brasil. Por exemplo, aos Estados Unidos, eles desenvolveram um cruzamento genético da planta e eles têm uma variedade própria deles. Eles não liberaram a certificação para outros lugares plantar. Então, no Brasil, agora eu acho que são 23 variedades que podem ser plantadas, que tipo, os países disponibilizaram a patente, né? Então, podem ser plantadas 23, mas eu não tenho certeza desse número, mas é em torno disso.
Todo ano tem que pegar a mudinha?
Não, a muda planta uma vez só.
Uma vez só?
Isso, uma vez só. Se não der nenhum problema, ela fica para sempre. Não tem um registro muito exato de quanto tempo ela dura, mas tipo, tem registro de que a planta produziram por 20 ou 30 anos.
Ela vai brotando, é isso?
Isso, ela vai brotando. Cada ano que passa, a raiz fica mais forte. Então, no primeiro ano, como ela não produz muito, no segundo ano, que as raízes estão mais fortes, já existe uma colheita melhor. Aí, no terceiro ou quarto ano, dependendo da fertilização e adubação que ela teve, ela já meio que atinge o auge da produção dela.
Época de jada. Machuca, atrapalha, prejudica?
Na verdade, faz até um bem, né? Porque acaba ajudando no controle de pragas também. E como ela está embaixo da terra, é como alguma... Como uma aveia, né? A aveia fica a semente e ela brota no inverno, o lúpulo ele acaba brotando no verão. Só que em vez de ser uma semente, é a muda que fica ali.
Você colhe em que época isso do ano?
Ela demora mais ou menos uns 120 a 130 dias depois da brotação. Que não, quando parar o frio agora, que ela vai começar a brotar, então a gente conta mais ou menos esse período. Vai dar mais ou menos na metade de janeiro ou final de janeiro.
Você colhe as flores, deixa secar, como é que funciona essa parte aí?
É, o processo dele é a gente corta o pé inteiro, aí separa as flores das folhas, e daí ele precisa ser secado num tempo meio rápido. A gente separa ele, faz a separação e depois leva para uma estufa de secagem. E aí esse processo, ele tem que ser meio... Ele tem que ser controlado, mas ele não pode demorar muito. Ele tem que ser seco numa temperatura inferior a 50 graus, mas tem que ter ventilação constante. Senão a flor oxida. E daí o que é importante na flor é um pó amarelo, cor de ouro, assim, dourado, que fica dentro dela, que é chamado de lupulina. E de dentro da lupulina encontram-se os óleos essenciais que são importantes para a cerveja, que daí eles chamam de alfa-ácidos.
Feita a colheita, vai para onde isso, hein?
É, então, depois que é feita a secagem, ele é enfardado, triturado e pelletizado. Aí, nesse momento, ele, depois que vira um pellet, ele é embalado e é comercializado principalmente com cervejeiro. Aqui eu não consigo fazer esse processo todo ainda, mas... Está se encaminhando para fazer todo o processo até a produção, até o pellet final.
Tá certo. Volto com a Mariane. Mariane, o que você mais gosta do meio rural?
do meio rural, eu acho que a simplicidade e a culinária também, como eu sou de restaurante, eu sempre vou para esse lado, né? Então, a culinária do meio rural é uma coisa que mistura as descendências italianas, alemãs, né? Então...
Então aqui os pratos é por tua conta aqui da propriedade ou não?
Não, a Regina é muito boa.
É?
Também. Vocês vão experimentar a cuca dela, que é
maravilhosa.
Maravilhosa.
Que bom, né, saber que a nora e a sogra adoram cozinhar, né?
Isso aí.
Isso é maravilhoso. Volto com a Edivane. Edivane, que família maravilhosa, né?
Que família maravilhosa, um exemplo, né, para nós também, né, de sucessão familiar, de união, de comprometimento, de trabalho, né, no interior, então é um exemplo a ser seguido.
Como é que você vê o futuro dessa família em relação ao lúpulos e de outras famílias que querem investir também nessa produção?
Para nós é sempre um desafio, né, mas hoje o Ney tem um conhecimento muito grande na cultura, o que faz com que tenha segurança no processo produtivo, né, que é importante e que traga mais investimentos ainda. Então, o objetivo aqui, o futuro, eu acho que é brilhante e tem um futuro enorme pela frente na transformação desse produto matéria-prima, que é o lúpulo, em produto final para ser comercializado e ser uma matéria-prima para as nossas cervejeiras aqui no município também, que a gente tem muita cervejaria artesanal que trazem esse produto de fora para fazer o processo de produção. Então, é uma oportunidade também de estar transformando a matéria-prima em produto final e comercializar aqui para a nossa região também.
Até porque a cerveja não vai acabar tão fácil, né?
Não, e a cerveja artesanal, ela tem que é uma característica, né? O lúpulo, ele traz um sabor diferente, ele traz uma característica diferente para a cerveja artesanal e que tem aberto mercados também para apreciadores de cerveja artesanal, porque ela é diferenciada, né? Então, ela tem uma estrutura diferente, ela tem um sabor diferente. Então, quem gosta de apreciar cervejas boas, vai para esse mercado, né? Então, tem mercado a ser explorado.
Qualquer informação com a família Avanza e com a Emater, é isso?
Isso, a gente está à disposição, né? E o Gilney é uma referência aí para a questão também de orientação, de visitação. Pessoas que queiram, acho que, conhecer, né? É uma oportunidade de estar investindo em outros mercados.
Edivane, muito obrigado. Parabéns.
A gente que agradece a oportunidade.
Tá bom, volto com a Mariane. Mariane, sonhos daqui para frente aí na propriedade, juntamente com o Gilney, toda a equipe aqui.
Então, a gente tem muitos sonhos. Eu costumo olhar bastante para frente, né? E eu vejo várias possibilidades aqui. Eu acho que é uma cultura diferente, uma coisa que a gente não tem ainda muito forte no estado. Até para a questão do turismo, que Marau se encaminha muito para isso, ser uma referência, né, no estado do Rio Grande do Sul com a visitação. A gente ainda está estudando tudo isso, né? A gente precisa investir, né, com certeza, nisso, mas vamos vendo.
Muito obrigado pela sua presença.
Obrigada.
Aqui. Gilney, questão de mão de obra, cara, como é que funciona essa questão aqui na propriedade?
É, então, atualmente, eu, o pai e a mãe, a gente está trabalhando sempre junto e a gente consegue se virar. Com essa área que eu tenho até então, a gente está dando conta. Se aumentar mais a produção, daí vai ter que ser estudada essa questão aí.
Sonhos daqui para frente, hein?
A ideia seria aumentar, né? Principalmente, tipo, a ideia inicial é ter maquinária para conseguir fazer toda a produção dele e conseguir chegar no produto final pelletizado, que eu consiga agregar valor ao produto, né? E depois disso é aumentar o plantio, fazer mais uma área e seguir nessa área aqui plantando eles.
Gilney, falamos de que hoje para uma cerveja de uma boa qualidade, aquela que é aceitável mesmo, né, de bom sabor aí, depende de muitos fatores. E entre eles, a questão qualidade do lúpulos. Mas tu trabalha essa questão do lúpulos, hein?
É, então, vai desde a escolha da muda, né? Todas as mudas têm viveiro licenciado já em todo o Brasil, que eles passam muda de qualidade, então tem que escolher um bom viveiro para pegar as mudas. E depois vai do manejo, né? Tem que ter cuidado com irrigação, adubação, ponto certo de colheita. Tudo ele é uma cultura bem delicada. Como toda cultura tem doenças, né? Tipo, tudo que afeta, então tem que ser tem que ter o tratamento adequado e o cuidado com ela.
Gilney, parabéns pela sua propriedade, parabéns pela família que você tem e parabéns pela coragem de investir em outras culturas também. Boa sorte para você, sucesso também.
Muito obrigado, agradeço a oportunidade também que a Rádio Alvorada está proporcionando para contar a história e vamos seguir em frente.
Gratidão pela acolhida, família Vans, comunidade San Caetano Marau. Vamos em busca de novos aconchegos, é claro. Gente boa do agro, até a próxima.
Aqui é o meu lugar, 11ª temporada, uma realização da tua Rádio Alvorada. Patrocínio, Coasa, HCR Hospicard, Posto do Décio, Beluno, Segala Assessoria Contábil, Extrapação Comércio de Mudas, Seibel Clínica Médica, Prefeitura Municipal de Siríaco, Protege Nutrição Animal e Rogério Vídeos. Realização tua Rádio Alvorada, a rádio do teu tempo.